Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. A paz que Deus nos dá. Amém? Versículo, Apocalipse, capítulo 3. Olha o barulho. Parecendo caça, parecendo abelha, que zum, 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 zum. Às vezes você não percebe, mas a gente aqui percebe e vê a pessoa que está conversando. Isso é que é pior. Às vezes a gente fica até com vontade de chamar, pensando pelo nome. Coisa que é desagradável, falar, fulana, cala a boca. Lá no quartel a gente mandava. Mas aqui não pode, né? Então, incomoda. Mas nós já acostumamos tanto. Eu mesmo termino a reunião, é aquela falação. E não deve acontecer. Não deve acontecer. Amém? Então, fala baixinho, ó. Amém. Vamos lá, então. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou repetir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? O assunto que a gente quer, eu creio que Deus quer abordar conosco nesse dia de hoje, é qual foi a condenação que o homem recebeu. Qual foi a condenação? Né? Quando, outro dia nós falamos sobre isso aqui, quando o engenheiro condena, fazendo uma vistoria na casa, ele condena a casa, ele analisando a estrutura, ele vê que aquela casa não pode mais, logo ela vai cair ou ela corre o risco de cair. Então, ele condena a casa. Essa casa, ela normalmente, qualquer casa, ela é feita para ser usada, não é? Você constrói e vai estar lá dentro da casa. Qualquer que seja, mesmo que seja um depósito, mas você vai estar lá dentro. O depósito, organizando, arrumando, etc. E a partir do momento em que a pessoa condena a casa, essa casa não pode ser mais, assim, ninguém pode entrar nessa casa. Se a casa cair sobre você, a responsabilidade é toda sua e outros serão também, às vezes, punidos por causa disso. Então, eu estou falando uma coisa para poder entender outra. Então, qual foi a condenação de Deus para cima da humanidade? Qual foi a condenação de Deus que veio sobre nós? Qual foi? Deus condenou, nos condenou. Então, não tem mais lugar para Ele em nós. Ele está do lado de fora. Ele não pode mais habitar em nós. Não tem mais lugar para Deus em nós. Essa é a condenação. Amém? Por quê? A partir do momento em que Deus não está mais em mim, uma vez que eu fui feito para ser a habitação dele, a finalidade da criação foi para que isso acontecesse. É a mesma coisa da casa. Se nós construímos a casa para esse fim, uma vez que não pode mais estar lá dentro, então a casa está condenada. Concorda? Então vamos derrubar a casa. Não tem mais sentido manter aquilo ali de pé, uma vez que não pode entrar ninguém dentro. Não é assim, João Pedro? Então aquilo está condenado. Ah, mas é depósito. Mas a pessoa vai entrar lá dentro. Quem sabe a casa cai na hora que ele estiver lá dentro. Então, a condenação de Deus sobre a humanidade, a condenação de Deus sobre nós, sobre os homens, foi o fato dele não poder mais estar em nós. Ele não é mais lugar para ele. Como nós fomos feitos para essa finalidade, ou seja, para ser o lugar onde ele pudesse habitar, onde ele pudesse estar, ele não habita, não é assim? Ele não habita. Vocês sabiam que os espíritos, eles ficam doidos procurando um lugar para ficar, não é? Quando os espíritos foram expulsos, aquela legião foi expulsa de uma pessoa, a preocupação dela, da legião, foi: arruma um lugar para a gente ficar. Então tinha uma manada de porcos ali e ela pediu, os espíritos pediram: deixa a gente entrar ali nos porcos, nem que seja provisoriamente. Então os espíritos, quando saem de uma pessoa, eles saem e já saem doido procurando um lugar para ele entrar. Os espíritos, normalmente, eles não ficam passeando, não. Eles ficam em algum de nós. Se ele não pode ficar num lugar, ele vai ficar no outro. Você pode ter certeza disso. Uma pessoa, ela consegue abrigar uma quantidade enorme de espíritos. Então, a condenação que veio sobre o homem foi isso. Bem, Deus condenou o homem, porque isso não serve mais para mim, não serve mais para mim. Serve para o diabo, serve para outros espíritos, serve para espíritos imundos, serve para espíritos mentirosos, serve para espíritos vaidosos, serve para espíritos violentos, etc. Não serve para Deus. Então Deus falou: para mim não serve, pode derrubar. Pode acabar com essa casa. Não serve mais para mim. Vocês concordam com isso? Concorda? Amém? Todo mundo entendeu? Entendeu? Então, será que se repetir? Wilmo, fala para nós aí. Como é que você... Se repetir? Não. Amém. Erickson? Pode repetir? Então, repete para nós, então. Então repete para nós aí, Elmo. Não é lógico, não está certo isso que nós estamos falando? Então repete para nós aí, por favor. Hã? Outra coisa. Essa semana também vai ser dedicada, né, à recuperação dos instrumentos, etc. Viu, Toninho? Recuperar os instrumentos, aproveitar tal, para poder ajeitar tudo, tocar, afinar, né? Ver se vai fazer lá em cima, se vai fazer aqui embaixo, tá certo? Dobrar os fios, tá certo, né? Isso. Seria bom, assim, durante o encontro, não ficar essa fiozeira atravessada, assim, né? Amém. Então vai lá. Sem microfone. Isso. Ele está do lado de fora. Não tem. Isso. Amém. Amém. Então, a salvação da casa seria o quê, João Pedro? A salvação da casa. A casa foi condenada. Hã? Pois é. Mas tem alguma outra solução que não seja demolir, jogar isso fora? Jogar fora. Entendeu? Eu acho que foi o que Deus fez. O que ele fez? Ele condenou a casa. Mas, vamos ver o que pode fazer. Então, ele chamou uma comissão de pessoas entendidas, no caso dos engenheiros, arquitetos, etc, etc, e foi arrumar um jeito de recuperar aquela casa, né, João Pedro? Uma vez, vamos botar uma escora aqui, outra escora ali, etc, vamos fazer isso aqui, arrumar ali, e aí vamos providenciar, né, o que seria. Se o problema é na estrutura, nós vamos melhorar a estrutura. Se o problema é vazamento, alguma coisa assim, nós vamos também corrigir aquele vazamento. E assim por diante, né, João Pedro? Então, mas é isso que eu quero que vocês entendam, é que, na verdade, nós estamos condenados. Mas nós fomos condenados. Deus não habita mais no homem. Ele não habita mais. Onde é que ele está? Como foi dito, ele está está à porta. Ele está do lado de fora. Mas ele não mandou que jogasse fora por enquanto. Ele não mandou que fosse destruído. Ele não veio para condenar. Não veio para poder jogar fora. Porque assim, por exemplo, o caboclo está lá condenado. Ele está lá condenado. Lá foi condenado a ficar lá na prisão, aguardando a sentença. Ele foi condenado. A princípio, houve uma condenação. Concorda? Aí isso é outra questão, gente. Por isso que o pregador tem que entender de engenharia, direito e outras coisas mais. Pelo menos um pouco. Medicina, né, Gabi? A gente tem que entender um pouco de tudo. Porque Deus usa o natural para explicar o espiritual. Então, analisando essa questão, a pessoa foi condenada. Ela foi condenada a permanecer lá no presídio, aguardando a sentença. Entendeu? Nós estamos condenados, aguardando a sentença definitiva. Enquanto existe possibilidade de sermos salvos, porque enquanto não houver o julgamento definitivo, né, o caboclo não vai ficar também definitivamente na prisão. Então, nós, a princípio, estamos condenados. Mas existe uma pessoa à porta querendo salvar essa casa, ajudar essa casa. E a providência que existe é exatamente ele entrar nessa casa e fazer as correções, fazer as modificações que são necessárias para que uma pessoa possa estar ali dentro, ou seja, para que Deus possa estar ali dentro. Né? Às vezes, quando você compra uma casa usada, assim, você vai ver uma série de coisas ali que às vezes não permite você estar lá dentro. Aí você vai dizer assim, não, eu vou arrumar, eu vou fazer isso, eu vou quebrar isso, né, vou recuperar isso aqui, eu vou melhorar isso aqui e tal, vou passar uma tinta, aí pronto. Então, Deus, quando entra, ele encontra a casa sem condições de uso. Ele entra e a casa não tem condições de uso. Ele vai recuperar essa casa, arrumar, para que ele possa habitar. Amém? Então, vamos voltar da estaca zero. O homem está condenado. Você está, eu estou, nós estamos condenados. Mas nós estamos aguardando a sentença definitiva. Certo? Nós estamos aguardando a sentença definitiva. Existe uma morte, a primeira morte, existe a segunda morte. Então, eu já estou vivendo uma morte, mas estou correndo o risco da segunda morte. Olha para você ver, eu vivo uma morte, mas estou correndo o risco da segunda morte. Tem coisas que já aconteceram e tem coisas que ainda vão acontecer. Amém? Enquanto nós estamos vivos, enquanto eu estou nesse corpo, eu corro ainda o risco da condenação definitiva. Amém? Eu estou vivendo uma vida de olho na outra vida. A vida que Deus prometeu. Mas eu quero que vocês entendam agora, perfeitamente, essa questão. Que onde é que Deus está? Pode ser que ele já esteja dentro. Você abriu a porta para Deus? Pode ser que ele esteja dentro. Por isso que eu estou perguntando aonde Deus está. Amém? Eu estou fazendo a pergunta. Se você acha, não, eu acho que ele está fora. Mas se você acha que ele está dentro, você já abriu a porta para Deus, ele está dentro, eu tenho essa convicção. Amém? Depende então de cada um de nós, porque quem abre a porta não é o dono, quem abre a porta não é a pessoa que habita na casa. Então eu estou fazendo a pergunta e você tenha essa certeza de que, não, eu já abri a porta para Deus, eu decidi, eu fiz a opção, eu tenho essa fé, amém, é isso que precisa. É isso, você ter convicção, certeza de que a sua casa, que não estava sendo usada por Deus, a partir de agora, é de Deus. Amém? Eu pertenço a Deus, eu sou de Deus. Amém? E eu converso com Ele como se Ele estivesse aqui dentro de mim. Senhor, ó, tal, etc. Eu sei que o Senhor já não está mais fora. E o Senhor não está mais fora. Então, eu não preciso ficar buscando Ele longe, não. Porque eu sei que Ele está aqui. Ó. Eu sei que Ele está aqui, não está longe. Ele esteve longe. Ele esteve distante. Mas Ele ouviu o meu clamor. Viu minhas lágrimas. Ouviu o meu choro. O meu sofrimento. A minha aflição. E ele então veio até mim, até a minha porta, e falou, deixa eu entrar. Amém? Se você deixar, eu vou te ajudar a vencer o que eu fui capaz de vencer. Eu vou ensinar para você como que se faz para vencer. Amém? Então ele está à nossa porta, querendo nos ajudar. Mas vocês concordam que nós precisamos ter consciência disso? Eu preciso vigiar constantemente para mim ter certeza de que é Deus que está em mim. É Ele que me guia, é Ele que me dirige, é Ele que realmente me ama e me quer bem. Ele está em mim. Ele não mais está à porta. Por quê? Eu vou repetir, eu tenho mania de repetir, né? Mas é porque eu abri a porta para Deus um dia. E Ele entrou na minha vida. Ele entrou. Ele entrou aqui. Então agora, o lugar santo. Aonde é o lugar santo? Né? Agora, o lugar santo sou eu. Então, se eu estou aqui, o lugar santo é aqui. Se eu estou aqui, o lugar santo é aqui. É onde eu estou. Onde eu estou. Amém? Esse é o lugar. É o lugar, por quê? Porque ele está em mim. Então, onde eu estiver, Aquele é o lugar. Amém? Não podemos abrir mão disso. Não podemos abrir mão disso. Eu sempre digo, olha, Jesus desceu aos infernos. Por que que ele pôde estar lá no inferno? Porque Deus era com ele. E Deus tiraria ele de qualquer lugar, de qualquer situação. Porque Deus era com ele. Era com ele. As trevas iam abrindo espaço para ele chegar. Amém? As trevas abrem porta, abrem tudo para você chegar. Porque Deus é com você. Ele habita em você. A não ser que ele ainda esteja do lado de fora. Amém? Eu creio que todos aqui já têm consciência disso. Já têm consciência disso. Ele está em mim, fazendo a obra que ele vai fazer. Ele está em mim, me ajudando. Eu preciso dele. Vocês concordam que você precisa dele também? Que ele vai te ajudar muito, muito. Muito mesmo. Amém? Então está aqui, mais uma vez. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Tá, em outro lugar está escrito assim. Quando ouvir a voz de Deus. Quando ouvir a voz de Deus. Não endureça o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Quem é? Deus. Sou Deus. Você ouviu a voz de Deus. Abre a porta e deixa Deus entrar. Amém? Quando ouvires a voz de Deus, não, Deus sempre, ele falou, eu estou à porta. Ninguém vai ficar sem essa batida de Deus. Ninguém vai ficar sem esse chamado de Deus. Isso que é importante demais. Quando você ouviu a voz de Deus, você abriu a porta e Deus entrou. Se você recusou, é porque você endureceu o seu coração, você não quis abrir, você não entendeu. Fala para Deus, Senhor, bate de novo. Vem. Eu entendo, eu agora entendi. Agora, uma coisa que eu nunca tinha entendido, eu não queria, porque eu não entendi, Senhor. Mas olha, por favor, amém? Eu abro a minha porta. Vem, faz morada em mim. Amém? Não vem pra, simplesmente para visitar, não. Vem, habita em mim. Faz morada permanente em mim. E pronto, a sua vida vai ser guiada, dirigida por Deus. Se você tiver que passar por tribulações, você vai passar com Deus. Se você tiver que passar por lutas, né, por vales, por coisas, você vai passar, mas vai passar com Deus. E também, se você tiver que fazer algum sucesso, você vai fazer com Deus. Mas tenha consciência disso. Tenha consciência disso. Amém? Homens de Deus que andaram por lugares, homens de Deus que andaram por lugares estranhos, diferentes, homens de Deus que foram como Davi, rei, Salomão, homens de Deus tremendamente importantes, mas que eram homens de Deus. Né? Eram homens de Deus. Ou seja, eles andavam com Deus. Eles estavam sempre ali com Deus. Talvez pela falta de entendimento, que só Jesus conseguiu entender perfeitamente isso. Quantas vezes Deus estava em Pedro, de repente Pedro não estava em Pedro, né? Então Deus pode entrar, se você tiver consciência, você vai conservar a presença de Deus. Imagina uma pessoa visitando você. Imagina uma pessoa chegando na sua casa. Você deixa a pessoa entrar. Você arruma um quarto para ela, né? Mas se essa pessoa começar a observar que você não está gostando, que você não está satisfeito, né? Vai, dá para a gente perceber. Não, ela não, a pessoa não está satisfeita com a minha presença. A pessoa não está satisfeita comigo aqui. Então eu vou arrumar um jeito de sair. Então Deus, às vezes, entra, mas não fica. Né? Tem aquela música, fica, Senhor, fica. Amém? Às vezes Deus entra, mas por não vigiar, por falta de entendimento, etc., às vezes eu aborreço a Deus e Ele novamente tem que sair. Volta, Senhor. Aí eu vou ter que gritar, porque às vezes ele está longe. Eu vou ter que gritar, Senhor, volta. É aquele tempo em que o Senhor ficou aqui em casa, foi tão bom. Aquele tempo em que o Senhor andava aqui comigo, era tão bom. Volta, Senhor. Volta para mim. Amém? Vocês estão entendendo? Não é desse jeito? É desse jeito. Vamos, então aqui, ó, eu vou ter que abrir a porta, ele vai comer comigo na mesma mesa, cear, comer comigo, e eu com ele, e eu vou, ele vai me ajudar, ao que vencer, ele vai me ajudar, eu vou continuar lutando, eu vou continuar me esforçando, mas ele vai estar ali ajudando. Mas quem vence sou eu. Ele não é o dono da casa sou eu. Sou eu que tenho que abrir a porta. Amém? Porque esse tabernáculo, essa casa aqui, é a casa do meu espírito. Foi criado para ele. Mas, com a condenação, eu fiquei o único responsável por ela. Ele vai me ajudar a vencer. Amém? Vamos ver por que isso aconteceu. Vamos lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. É, será que é 4 mesmo? Isso. Versículo 7. Lê, por favor, filho. Lê, por favor, versículo 7. Se bem fizeres...
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás.
Amém. Então agora eu descobri uma outra coisa. Qual? Hã? Qual? Não só, não é só Deus que está à porta. É? Eu descobri também que tem mais gente querendo entrar. Tem mais gente querendo entrar. Certo? Presta atenção nisso, é importante saber isso. Presta atenção nisso. Olha. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado. E qual o desejo do pecado? Qual o desejo? Está aqui. Para ti será o seu desejo. Ou seja, para ti será o desejo do pecado. O desejo do pecado... O pecado nada mais, nada menos é do que o espírito maligno, o espírito maligno. Então, como eu disse, todo espírito quer um lugar para ficar. O espírito de violência, o espírito de ira, o espírito de vaidade. Se Deus não entrar, tem outros que querem entrar. E outra coisa, normalmente o outro não bate na porta, não. O outro não bate na porta. Amém? Ó, detalhes importantes. O outro espírito, Deus bate a porta porque Deus é educado, Deus é bom, Deus é misericordioso, inteligente, sabe? Deus é uma pessoa muito fina. Ele bate na porta. Mas o outro espírito, os outros espíritos, não bate na porta, não. O que que eles fazem? O que que eles fazem? O Luiz está dizendo aqui que ele acha a casa vazia e entra. O que mais? O que mais? Porta aberta, janela aberta. Não precisa de tudo isso, não, Luiz. Basta uma brecha. Basta uma brecha, uma frestazinha. Basta alguma coisa que permita ele entrar e passar. Ele entra. Amém? Então, nós estamos entre a cruz e a espada, né? Nós estamos aqui entre o céu e o inferno. Nós estamos numa situação realmente que nós vamos precisar muito da ajuda de Deus. Por isso Deus diz, sem mim você não consegue. Importante nessa reunião, saber que os espíritos estão ali e querem entrar. E querem entrar. Eu preciso abrir a porta para Deus. Eu preciso abrir a porta para Deus. Para os espíritos, não. Para os espíritos, não. Eu nem sei que hora que foi que ele entrou. Eu nem sei que hora, nem sei que dia, qual foi o momento, a razão. Deus disse lá, Satanás entrou em Judas. O diabo entrou em Judas. Talvez Judas não soubesse que ele estava abrindo ali uma brecha, um espaço para o diabo fazer o que fez. Amém? Para que vigiar? Para que vigiar? Para que ter cuidado? Porque a nossa vida, hoje, no mundo, é constantemente assediada pelos espíritos. Amém? São muitos espíritos. E eles arrumam um jeito de entrar. Basta uma brechazinha para que ele venha e entre na gente, que é a casa. Ao passo que, para Deus, nós temos dificuldade de abrir. Claro, não é? Claro. O ladrão, por acaso, pergunta a você se ele pode entrar ou se não pode? Não, não é? Não. Agora, Deus não passa pela porta. Deus passa pela porta. Depende muito da nossa da nossa inteligência, da nossa sabedoria, da nossa consciência. Amém? Eu vou ficar de olho, olha, bateu a porta. Tem que ser uma pessoa educada, tem que ser uma pessoa, né? Bateu a porta, tudo bem, vai lá e olha no negocinho, ó, né? Verifica se realmente quem está batendo a sua porta merece entrar. Normalmente, o inimigo se disfarça, o inimigo entra sem pedir, o inimigo não toma conhecimento, ele quer destruir, ele não quer ajudar, né? Então, vocês concordam com o que nós lemos aqui? Concorda? O que que nós lemos aqui? Se fizeres bem, bem. Se não, o pecado, que também está do lado de fora, vai querer entrar. Então, o que que abre a brecha? É o mal que eu fiz. O que que abriu um espaço para o inimigo entrar na minha vida. Foi exatamente o mal que eu fiz. Foi o mal que eu fiz. Às vezes eu não sei a hora. Eu não sei exatamente qual foi o momento que eu dei espaço, eu dei brecha, eu dei lugar. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Mas eu vacilei. Eu dei lugar. E o diabo entrou. E os espíritos, e um espírito maligno entrou. Amém? É o seu fim? Acabou a sua vida? Não. Não acabou. Amém? Olha, são muitos que desejam estar em mim. Está escrito aqui, ó, para ti será o seu, o desejo dele. Amém, Joel? A concordância aqui não é isso? O desejo dele é também entrar em mim. O desejo dele, ele já queria isso antes. O desejo dele é entrar na vida da gente. Então não é o fim. Porque Deus, quando nos encontra, ele vai encontrar sempre a casa de que jeito, João Pedro? Quando Deus encontra a gente, ele encontra a casa de que jeito? Condenada. Ele não encontra nenhuma casa que não esteja condenada. Eu falei, a princípio, todos nós estamos condenados. Então ele chega e encontra a casa realmente sem condições de ser habitada por ele. Mas ele arruma, ele ajeita, ele tira os pecados, ele tira os pecados, ele vai tirando os demônios, os espíritos, vai tirando da nossa vida os espíritos, e a luz entra em toda a casa. Amém? E nós estamos usando o natural para explicar o espiritual. Ficou bem explicado? Ficou? Amém? Nós não vamos falar mais nada para não complicar. Não vamos falar mais nada, bem que nós teríamos muito para falar. Mas nós não vamos falar mais nada. Quem sabe a gente fala durante o encontro. Olha, eu vejo assim, o quanto a humanidade, o quanto a igreja está precisando, o quanto o povo, mesmo o povo de Deus, está precisando, né? Que o tempo é de trevas, o tempo é mais propício para os espíritos malignos do que para o Espírito de Deus. Hoje nós, com facilidade, abrimos a porta para o mal. Com muita facilidade, a gente abre a porta para o inimigo. Porque o inimigo hoje parece que ele está mais competente, né? Até então, ele não tinha essa grandeza que ele tem hoje. Amém? Erickson, bem entendido, filho? Velmo, bem entendido? Godoy, passa a régua? Silvano? Amém? Vou. Toninho? Josias? Bem entendido? Suzane? Pudim? Valéria. Amém? Gabi, Gabriela. Amém? Fácil entender, né? Não dá nem esforçar tanto assim, né? Não é fácil entender? Não é fácil entender? Manel. Então, pronto. Bom. Amém? Amém, né? Hoje nós não vamos perguntar, porque se falar, não, talvez não vai ouvir. Nós estamos sem microfone, a não ser alguém aqui na frente. Poderia dizer, Rebeca, você entendeu, Rebeca? Pega o microfone. Pega lá. Hã? Fica para a avó lá, para a avó. Ah, tá aí a avó? Tá. Então, deixa lá, dá o microfone para a avó. Não? É. Quem quer falar para nós aqui? Quer, filha? Não? Deu para entender? É isso mesmo? Amém. Quem mais? Toninho? Raquel? Amém, né? Rudá? O microfone dá para chegar lá no Rudá? Quer falar alguma coisa? Não? Amém. Nega? Do Rodrigo? Quer falar alguma coisa? Não? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Todo mundo entendeu, mas não quer se manifestar. Amém? Amém, Jesus. Meu Deus, como é verdade. O que o Senhor nos disse é verdade. A nós, diante de nós, olha aí, diante de nós está o mal e o bem. Bem diante de nós está Deus e o pecado. Na verdade, tanto um quanto o outro disputam a nossa vida. Se nós cremos que Deus é maior, mais forte, mais poderoso, se nós cremos que Deus é capaz de vencer, maior é ele do que o outro. Se nós fizermos opção pelo maior, se nós fizermos opção por Deus, ele vai nos ajudar. Ele vai ajudar a fechar a casa. Ele vai nos ajudar, né, a tapar as brechas. Tapar na nossa vida tudo aquilo que possibilita a entrada do inimigo. Ele vai nos ajudar a vigiar. Ele disse, ora e vigia. Porque os inimigos estão por perto. Como é bom entender, Senhor. Como é bom compreender isso. Prestar atenção nisso. Como isso é verdade. Eu quero fazer a minha opção. Eu quero optar pelo Senhor. Porque eu já tenho consciência de que o Senhor é bom. Eu já tenho consciência de que melhor é estar contigo do que o inimigo. Eu quero andar com Deus, ficar bem perto de Deus. A vida vivida com Deus tem outro significado. A vida vivida com Deus tem outro sentido. A vida vivida sem Deus. Quantos de nós já experimentamos a vida sem Deus? Já experimentamos momentos de muita angústia, de muita dificuldade. Sem Deus. Nós estávamos no mundo sem Deus. Mas ó, agora, Senhor, nós temos consciência de que nós não mais estamos só. Nós não mais estamos sem Deus. O Senhor está realmente arrumando a casa. O Senhor está ajeitando um lugar para o Senhor estar, para o Senhor habitar. E é em mim, Senhor, é em nós, o lugar onde o Senhor desejou. Eu sou grato por isso. Pelo entendimento, pela compreensão, eu sou grato, Jesus. Graça te dou, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. quero, antes de nós passarmos aqui para o louvor, uma irmã teve uma visão, assim, vi uma casa com alguns cachorros, uns amarrados, outros soltos. Olhei no portão do lado de fora e havia vários cachorros grandes, pequenos, pretos, loucos, para entrarem. Amém? Essa foi a visão que ela teve. Vi uma casa com alguns cachorros lá dentro, amarrados, outros soltos. Olhei no portão do lado de fora e havia vários cachorros, grandes, pequenos, tal, etc. Também querendo entrar na casa. Eu acho que é o que Deus nos falou. Está também o inimigo à porta. Mas nós não vamos permitir. Deus, ela vai ter misericórdia de nós. Deus vai impedir que esses que parecem ser a proteção do homem, mas na verdade não é. São inimigos. Amém? Não são confiáveis. Eles podem nos morder. Eles podem nos ferir. Eles podem nos prejudicar. Nós não queremos abrir a porta para esses cachorros. Amém? Que Deus nos livre, nos guarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Se alguém teve outra visão, quiser depois nos trazer aqui, pode nos trazer, nós lemos no final da reunião. Amém. Vamos pensar no que foi falado. Durante o louvor, medita. Durante o louvor, analisa se isso não está acontecendo na sua vida. Se isso não está se passando com você, comigo, conosco, com a igreja. Amém. Amém. Deus está em nós, mas o inimigo continua à porta, né? E o seu desejo é entrar, e a sua vontade é entrar, mas nós, o Senhor não há de permitir, em nome de Jesus, amém e amém, amém.
Pai, sou pequeno demais. entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim.
Amém, com palmas. Aleluia.
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver,
só pra te ver,
e olhar,
olhar para ti,
chamar tua atenção, e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, eu preciso de mais, eu preciso de ti.
Opa!
Eu sou pequeno demais, sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim.
Eu quero subir
o mais alto que eu puder,
só pra te ver e olhar para ti
e chamar sua atenção.
Só igreja,
entra na minha casa,
entra Senhor,
entra na minha,
mexe Senhor,
com minha estrutura,
sara
todas,
nos ensina Senhor,
santidade,
amar somente a ti, somente a ti.
Faz
um milagre.
Faz um milagre.
Entra na minha casa. Entra na nossa vida. Mexe sim. Sara.
somente a ti, somente a ti, porque o Senhor, porque o Senhor. Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre.
Quero que você creia que esse milagre já foi feito. Amém? Ele já faz parte da nossa vida. Ele já está em nós. Amém? Vamos fazer tudo para que Ele não saia. Fazer tudo para que Ele permaneça. Fica, Senhor. Fica, porque já é tarde. O Senhor não vai nos deixar. Fica, Senhor. Já é tarde. Amém. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe você. Muito. Muito mesmo. Que a casa que hoje pertence a Deus seja sempre de Deus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.